pode acontecer em qualquer articulação do corpo humano, mas acontece principalmente articulação de menores tamanhos, especialmente mãos e pés, e muito mais comum na mão, devido ao trauma repetitivo que pode acontecer via de trabalho, atividade física, ou qualquer atividade que aconteça uma movimentação cíclica daquela articulação. Então, por isso que ela é muito mais frequente em articulações menores, né? Especialmente a mão e o punho.
Quais são as principais causas e consequências da LER?
E o que que essa lesão pode ocasionar, né? Vamos falar mais específico da mão, que é o local mais frequente da LER. Ela é uma alteração a nível ósseo e cartilagem que, se descuidada ao longo dos anos, ela pode virar uma artrose precoce, né? Especialmente aqui na fileira do metacarpo e nas falanges, né? Que são os pequenos ossinhos da nossa mão.
A partir de qual idade é possível desenvolver a lesão de esforço repetitivo?
A LER pode acontecer em qualquer idade, só que a gente comumente a gente vê mais no nosso consultório na idade produtiva, né? Na idade do trabalhador, entre 20 a 50, 60 anos. Especialmente pacientes que trabalham com computador, máquinas pesadas ou até mesmo esportistas, né? Trabalham com basquete, crossfit. Todas essas lesões repetitivas podem levando pequenos traumas na mão e acontecendo LER. Então, a idade média frequente no nosso consultório é entre 20 e 60 anos de idade.
Ortopedista e traumatologista Cláuser Lima, como é feito o diagnóstico da LER?
Esse assunto é de suma importância. A gente vê essa lesão muito comumente no consultório e certas vezes subdiagnosticado. Então, a gente vê paciente que está sofrendo com dor na mão 2, 3, 4 anos sem saber de fato o que tem na mão, certo? O diagnóstico da LER é feito, logicamente, por um profissional, né, de preferência um ortopedista, para diferenciar várias outras patologias. Lembrando que nem tudo que dói na mão, qualquer dor na mão, é LER, né? A gente tem que destacar e diferenciar várias outras patologias, como síndrome do túnel do carpo, sintomas compressíveis, tendinite. Então, tem uma série de doenças que podem dar uma sintomatologia bem semelhante. Então, o diagnóstico é feito, primeiramente, em um consultório ortopédico, em um profissional, fazendo todos os exames ao qual é necessário para fazer o diferenciamento, né? Primeiramente um raio-x, um exame físico, para ter a certeza e chegar a ter esse diagnóstico.
Como é o tratamento?
Então, né? O tratamento inicialmente é saber o que que está ocasionando a LER, né? Ver se esse profissional está recebendo um excesso de carga horária de trabalho, especialmente a nível de computador, digitação, é muito comumente. Se algum trauma repetitivo através de esporte. Então, o primeiro passo é saber o que está ocasionando isso, certo? Uma vez sabendo isso, a gente vai tratar ela inicialmente com a fisioterapia, com anti-inflamatório, para retirar a queixa álgica do paciente. Mas o principal é saber o que está ocasionando isso e assim cessar ou fazer um trabalho de reeducação com esse profissional.
Qual o nível de risco para pessoas que preferem buscar a solução na internet e até automedicação, em vez de buscar ajuda de um profissional de saúde?
Os riscos de um tratamento inequivocado, né, um tratamento que o paciente busca soluções mais fáceis, né, como internet ou até mesmo em algum bate-papo informal de algum conhecido que tem uma sintomatologia semelhante, né? O LER é um diagnóstico de exclusão, é um diagnóstico que a gente tem que excluir várias outras patologias. Então, nem tudo que dói na mão é LER, então a gente tem várias outras coisas para diferenciar, para ter um diagnóstico diferencial. Então, há risco sim desses diagnósticos mais fáceis, né? Via internet, via televisão ou algum bate-papo com algum conhecido. Por quê? A gente, quando retarda um tratamento ou faz um tratamento de uma forma inequivocada, a gente vai estar adiando a sua solução. E falando especificamente da LER, a gente pode estar adiando uma solução rápida e o paciente pode vir a ter uma artrose precoce ou futura, né? E a mão a gente sabe que tem um movimento muito fino, né? A gente precisa muito da mão no nosso dia a dia, né? Basicamente, nossa ferramenta de trabalho é a mão. E uma artrose da mão é de uma forma muito desastrosa, ela leva dor ao paciente, leva incapacidade ao paciente. E como eu falei anteriormente, como é uma alteração muito frequente em uma população produtiva, né, em pessoas que estão no trabalho, no dia a dia, é muito muito frustrante para o médico, muito ruim para o paciente quando ele sente dor na mão, né? Então, sempre quando tiver esse sentir qualquer dor ou chamar atenção, vá em um profissional, é importante para assim que diagnosticar, iniciar logo o tratamento.
A depender da função, determinada empresa poderá ser responsabilizada se o trabalhador desenvolver a lesão justamente por repetir esforços físicos? Qual seria a solução em situações como essa?
Em relação à questão trabalhista, haja vista que essa doença quase sempre está relacionada com o esforço repetitivo no trabalho. Então a gente tenta achar sempre o meio termo. É uma situação um pouco delicada para o profissional e também para a empresa. Quando a empresa é maior, né, quando a empresa tem um quadro de funcionários maiores e possui dentro da empresa um médico do trabalho, fica mais fácil que o paciente busque diretamente esse médico do trabalho para tentar sanar isso aí. Quando a empresa é menor, que não tem esse personal, fica um pouco mais complicado chegar nessa resolução do caso. O que eu indico aos meus pacientes? Sempre buscar o atendimento do ortopedista, e assim que diagnosticado o LER, pedir ao ortopedista um relatório, né, um relatório detalhado, para apresentar essa empresa, certo? E aí sempre chegar a um acordo com a empresa, uma readequação do trabalho, um afastamento provisório até melhora da dor. Mas são casos individuais, são casos particulares que cada situação tem que ser resolvida de uma certa forma, certo? O que não pode também é o paciente ficar dentro de uma empresa recebendo uma carga, uma sobrecarga cíclica ali e tendo um dano à saúde, uma artrose precoce na mão. Então, cada caso é um caso, tem que ser de forma individualizada, mas eu sempre oriento meus pacientes a buscar o ortopedista, certo? E assim que possível fazer um relatório e apresentar o trabalho para tentar sanar da melhor forma possível.